Estação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Rádio Educadora Santa Rita de Fernandópolis, São Paulo. ZYK 853, onda média 1490 kHz. Rádio Difusora de Monte Aprazível, São Paulo. ZYK 619, onda média 780 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo.
Ouvinte, primeiro lugar. 19 horas.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro de X.
Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro de X. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Alô, Brasil! Estamos aqui, mais uma vez, marcando presença no seu rádio com o Encontro DX, que é o seu encontro semanal com o mundo do rádio e das comunicações. Esse programa tem na sua produção e apresentação este amigo de vocês, Jota Moura, e também meu companheiro, meu parceiro, Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvinte da Rádio Aparecida.
E hoje, na técnica, nós temos o Luiz Cláudio, que também fará a montagem final do programa. Fique na sintonia, porque o programa de hoje está recheado de informações, não é verdade, Cassiano?
Pois é, teremos nesta noite mais uma participação mensal do nosso amigo rádio amador, Leonas Queiteres, que vem falar sobre um assunto muito interessante, Moura, que é o Ecolink. Você sabe o que é o Ecolink, Moura?
Não, eu quero saber. Estou sempre querendo saber.
Então você fica aí ligado que você vai ficar sabendo sobre o que é o Ecolink.
Rádio Aparecida.
Mundo DX.
O DXismo é praticado principalmente utilizando as ondas curtas, ouvindo as emissoras de radiodifusão, entre outras que ocupam o espectro do rádio. Em geral, o DXismo apresenta três diferentes níveis. DXismo de radiodifusão, onde procuramos sintonizar e identificar as emissoras que transmitem onda curta, onda larga e ondas médias. Inclui ainda as transmissões de frequências chamadas de muito alta, entre as quais se inclui as transmissões em FM e VHF, incluindo nesse caso o DXismo em TV, Moura. Muito pouco feito aqui no Brasil.
Muito pouco difundido também,
né? Pouco difundido. Temos outra faceta, que seria o DXismo que houve emissoras que transmitem em banda lateral única, conhecidas pelas siglas SSB, UAM em fonia e em telegrafia. A telegrafia se utiliza do código Morse e o rádio teletipo conhecido pela sigla RTTY. Esse tipo de transmissão são, em geral, emitidos pelos chamados radioamadores. Por outro, temos a terceira faceta do DXismo, que podemos dizer que é ouvir estações utilitárias. As utilitárias são serviços fixos e móveis. Nesse caso, estão as emissoras de frequência padrão, estações de sinais horário, emissões de sinalização para a navegação aérea e marítima. Incluímos ainda as emissões de estações de serviços meteorológicos e de ponto a ponto, em fonia, telegrafia ou rádio teletipo. Dessa maneira, podemos concluir que o DXismo, apesar de ser muito praticado com base nas ondas curtas, tem também um amplo leque de opções. Importante dizer que SSB é a sigla para Single Band, ou seja, banda lateral única. É um sinal de amplitude modulada com uma das portadoras suprimida e uma segunda banda lateral suprimida. É só no receptor, que nesse caso, que a portadora é atribuída novamente, através do chamado BOF, é o Bit Frequency Oscillator. Então, BFO, melhor dizendo, né? Chamado de BFO que o pessoal fala, né, Moura?
BFO.
E para quem tem interesse nessas coisas, entre sempre em contato com o programa Encontro DX e participe dos grupos. E, Moura, é com você agora.
Pois é, temos aqui uma visita muito importante. Maiores comunicadoras aqui da Rádio TV Aparecida, que está aqui ao meu lado. Aqui ela apresenta o TJ Aparecida, junto com outro moço lá também, muito talentoso. E ela entrou aqui nos estúdios aqui, vai dar um alô aqui pra gente, uma boa noite aqui pros ouvintes da Rádio Aparecida. Se trata da Lília de Paula, uma simpática e muito bonita jovem aqui. Boa noite, Lília, é um prazer tê-la você aqui no programa.
Boa noite, Jota, e boa noite também ao Cassiano e aos ouvintes.
Conta-se rapidamente aqui pra gente, assim, como que começou assim, o teu interesse por rádio? rádio, sim. Você é formado em jornalismo, né?
Bom, eu comecei na rádio, tem mais ou menos 4 anos, e logo em seguida eu já passei para o jornalismo, sou formada assim, em jornalismo, numa faculdade aqui da região, a FAPE em Lorena, e aí do rádio passei para o jornalismo e logo em seguida já comecei na TV. Eu acho que o rádio ensina muito a gente, né, e me ajudou também a ingressar na TV. É um prazer trabalhar nessa rádio.
Ô Lília, mas você faz rádio e faz televisão aqui na Rádio Aparecida, né? Você tem mais preferência pelo rádio ou a televisão? Ou você gosta das duas coisas ao mesmo tempo?
Bom, não tem algo assim que eu goste mais, ou rádio ou TV. Eu acho que um completa o outro. Até porque na rádio eu tenho uma função diferente. Todos no jornalismo, né? Mas eu tenho uma função diferente. Na TV é mais a apresentação do jornal também, redijo notas. Mas eu acho que um completa o outro. Dizer que eu gosto de um ou gosto de outro seria errado.
Na televisão Aparecida, você apresenta... Fala para os ouvintes aí, o que é que você faz na TV Aparecida, assim?
Na TV, como eu disse, né, Jota? Eu apresento o jornal, inclusive as pessoas podem assistir, né, de segunda a sexta, às 15 para 7 da noite. E aí também redijo nota, e aí tem entrevista. É um jornal bem completo, um jornal nacional, e a gente acaba transformando, por ter uma equipe pequena ainda, acaba transformando assuntos regionais em nacionais. Então a gente faz o possível para informar o telespectador.
Ô Lili, e no rádio, o que, que você faz aqui na Rádio Aparecida, que se apresenta?
Na rádio, eu produzo, eu apresento também o jornal e faço matérias para o jornal nosso, o principal aqui, o regional, né, que tem grande audiência. E é isso, eu acho que é bem completa a rádio também, adoro trabalhar aqui. Como eu disse, já faz 4 anos que eu trabalho aqui, né?
E você pretende continuar trabalhando, atuando nessa coisa de rádio? Você tem preferência para o jornal, você gostaria de trabalhar em jornal?
O jornal impresso, eu redijo também no jornal impresso, eu escrevo um jornal até... pequeno, tem 4 anos também, mas não é uma coisa que me encanta tanto, não. Eu prefiro rádio e a TV. O jornal impresso eu deixo para quem escreve melhor.
É o eterno aprendiz. Eu já tive a oportunidade de ver na TV Aparecida alguns especiais que você fez e foi muito bom. Parabéns. Então, estava muito bom. Mas você gosta, então, de fazer matéria de rua também, né?
Adoro fazer matéria externa, porque eu acho que sempre que você vai para a rua, você vai sem saber o que, que você vai produzir. E volta e tem que ter um material pronto para ser entregue, às vezes, no mesmo dia, às vezes, não. Vou poucas vezes para a rua. Inclusive, no mês de junho, eu fiz um especial, né, sobre o desperdício de alimentos. Foi uma experiência muito boa para mim. Quero ter muitas outras e tenho vontade disso.
Lília, querida, obrigado pela sua participação aqui no Encontro DX.
É uma canja no Encontro DX. Muito obrigado, né?
E a gente sempre gosta.
Não, porque
o programa Encontro DX não é um programa
só de homem.
De bolinha, não.
Isso que é. Por isso que
eu adoro, Lília, quando tem participação feminina aqui no programa.
Tem rádio amadora, né, mano?
Nós temos rádio amadoras também que eu vejo. Temos ouvintes aqui em Guaratinguetá. Tem
muitas mulheres.
De pessoas que ouvem esse programa.
É que muita gente pensa que é um clube de bolinha,
só de homem, não é. E a gente gosta quando vem participação, por isso que eu fiz questão que você viesse aqui para dar um alôzinho pra gente. Obrigado e deixa aí os microfones aí do Encontro DX para você dar uma mensagem para os ouvintes aí do nosso programa.
Bom, se é que eu posso deixar alguma mensagem, se é que eu tenho algo a dizer, né? Eu digo para as pessoas assim, até acabei de ler um livro, né? Chama O Futuro da Humanidade, e o autor diz assim que não brigue com a vida, brinque com ela. Então, toda vez que a gente ficar estressado, vamos tentar, né, levar de uma maneira mais leve, porque tem coisa muito mais importante para a gente pensar, tem coisas boas para a gente pensar, então não vamos dar atenção para as coisas ruins.
E para você, muito sucesso aqui na TV Aparecida, na sua carreira de jornalista e de apresentadora, que o seu futuro a gente não sabe, mas que o seu futuro seja bastante interessante, tá bom? Obrigado por participar aqui do Encontro DX, tá bom?
Obrigada, Jota. Obrigada, Cassiano. Imagina, foi um prazer aqui estar no programa de vocês e até a próxima, se Deus quiser.
E agora o Encontro DX vai chamar a participação dos nossos amigos do DX Clube do Brasil. Vamos lá, Luiz Cláudio, com a participação do DXCB.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Ulisses Galete, de São Paulo, capital, apresenta Dicas DX. Hoje iremos abordar o tema Detalhando o Código Simple. Recentemente explicamos o Código Simple e, como complementação, iremos então detalhar o Código Simple. Vamos lá. A letra S, intensidade do sinal, sendo que o número 1 significa muito fraco e é pouco provável que se compreenda o áudio que se está sintonizando. Normalmente, ao atribuirmos o valor 1, a identificação da emissora só é possível através das fontes de consulta de frequência e horários disponíveis na internet ou publicações especializadas. Por sua vez, o número 5 indica intensidade de recepção como estação quase local. Logo, a letra S deve refletir a força do sinal recebido. A letra I, interferência de emissoras adjacentes à emissora sintonizada, que prejudica a leitura do sinal, normalmente, quando muito próximas, ouvimos não só o programa que queremos reportar, mas também, dependendo do grau de interferência, o outro programa. Simultaneamente, o valor 1 significa normalmente que não conseguimos praticamente entender a mensagem que a outra emissora está predominando na escuta. E o valor 5, sinal livre de interferências. É normal que durante a sintonia da emissora escutemos um apito característico do sinal forte adjacente à frequência sintonizada. Logo, a letra I deve refletir o quanto de interferência ocorreu na escuta. Letra N. O valor atribuído à letra N deve refletir o grau de ruído que afeta a compreensão do sinal. Este ruído é somente o produzido por fenômenos naturais, como ruído atmosférico, distúrbios de propagação, a presença de tempestades que se apresentam como ruídos gerados por raios, por exemplo. Os ruídos elétricos gerados pelo homem, como zumbidos de linha de transmissão, transformadores e isoladores próximos com defeitos, não devem influenciar no valor atribuído à letra N. Um valor 1 indica grave distorção no sinal ouvido, sendo pouco provável que o sinal esteja sendo compreendido. E o valor 5 indica ausência de ruído. Letra P. Descreve as condições de propagação percebidas na recepção. Por exemplo, o sinal que durante um minuto se apresenta com boa intensidade e no minuto seguinte se desvanece completamente até aparecer de forma cíclica no minuto seguinte, pode ser considerado como valor 2, dependendo sempre da compreensão da mensagem ouvida. Os fenômenos da propagação podem influenciar de diversas maneiras a leitura do sinal, como, por exemplo, a sensação de forte variação de intensidade de sinal, sem desvanecimento, porém com efeito de áudio desagradável para a escuta. O valor 1 indica forte distúrbio de propagação que praticamente torna incompreensível a compreensão do áudio. E o valor 5 indica ausência de distúrbio causados por problemas de propagação. A letra O deve indicar a qualidade geral da recepção, considerando o valor 1 como recepção péssima, praticamente incompreensível, e o valor 5 como qualidade da recepção quase local. Está aí mais algumas informações para os ouvintes a respeito do código CIPO. Falou Ulisses Galete, de São Paulo, capital.
Olá, Renato.
Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Estamos aqui novamente.
Renato, temos uma novidade, o receptor Texan PL600. Quem desejar ver esse rádio, ver sua foto, pode entrar no seu site, né?
Isso mesmo. Pode entrar lá no site www.amantesdoradio.com.br e ali, facilmente, ali você pode ir ali na lojinha do Rádio Escuta e ali você vai localizar o PL600 e ter todas as informações sobre esse novo equipamento.
Bem, eu estou vendo aqui a foto, o receptor ele é bonito, ele é interessante, como vários equipamentos aqui da Texan. E, olha, fala um pouco sobre esse rádio para a gente, sobre as novidades dele, sobre os seus recursos.
Bem, claro, a gente vai comentar sim sobre o PL600. Uma coisa que eu gostaria de começar falando, bom, ele é fabricado pela Texan. A Texan, para quem não conhece, é uma empresa chinesa, né, que produz equipamentos de radiocomunicação. Já tem um longo tempo, são experientes no ramo, tanto é que eles já vêm fabricando equipamentos para outras empresas famosas, como é o caso da Grundig, a famosa Grundig alemã, né? que ficou conhecida mundialmente como sendo um dos melhores rádios receptores de ondas curtas fabricados no mundo, era fabricado pela Grundig. E a Grundig confiou a essa empresa Texan, já coisa de 12, 13 anos atrás, a produção dos seus rádios. Então, a Texan, apesar de ser uma empresa chinesa, ela não é meramente mais uma empresa dessas chinesas que a gente vê aí de radinho de banquinha, né? Ela faz equipamento sério, equipamento robusto, bonito, com designer moderno. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse produto que é o PL600, o Texan PL600. PL600, ele é um rádio de dupla conversão. O que é um rádio de dupla conversão? A Texan era conhecida como fazer bons equipamentos, mas só fazia equipamento de simples conversão. O dupla conversão é um equipamento projetado com duplo oscilador interno para fazer com que a gente escute a emissora, seja ela de ondas curtas ou de ondas médias, né, chegar e se transformar em som sonoro. Então ela vem através das ondas eletromagnéticas, né? Antigamente um rádio só tinha um processo só, que era a simples conversão, e ocorria que nos de simples conversão você tinha alta, na realidade você tinha alta não, mas vamos dizer assim, você tinha uma facilidade muito grande do equipamento pegar imagens, né? Então esse era um ponto negativo. Era a única coisa que pesava contra a Texan na área de rádio escuta. Lógico que isso não era um agravante, mas era um ponto negativo. E a Texan, preocupada com isso, o que, que ela fez? Ela está fabricando os equipamentos agora com dupla conversão. Então, com dupla conversão, você tem uma questão da rejeição de imagem muito melhor, né? Então, você consegue, assim, ter um equipamento muito mais confiável na questão de sintonia. O Texan PL600, na realidade, ele é uma evolução do PL550, que já era um equipamento muito bem conceituado, tirando a questão do sistema de simples conversão. Por que que ele é conceituado? Bem conceituado, e era um equipamento procurado, né? E o PL600 tem tudo para ser, até ter mais sucesso do que o próprio PL550, justamente porque ele é um rádio robusto, de visual atraente. Ele tem um largo visor de LCD, ou seja, o mostrador dele é muito grande, com letras grandes. E uma das características importantes desse rádio em relação aos demais é o seu volume. Ou seja, o volume de som que ele oferece, ele é quase que o dobro do DGEN 1103, do Sony 7600GR, né? Então, para quem gosta de qualidade sonora, sem dúvida nenhuma, o PL600 é o caminho de um bom receptor portátil.
Bem, realmente tem uma característica bem interessante do receptor. E eu estou vendo agora que também esses receptores da Texan estão contando com recepção em SSB, né?
Isso, SSB. Até tem muita gente que me procura para perguntar o que, que é SSB, né? SSB, Single Side Band, em inglês, ou banda lateral única, em português. Esse meio de comunicação em SSB é uma modalidade, é um modo de operação, diferente do AM. Então, hoje nós ouvimos as emissoras de ondas médias e as emissoras de ondas curtas na modalidade de amplitude modulada, que é o AM, né? E os radioamadores, comunicação de fazenda, comunicações governamentais, elas utilizam na faixa de HF uma outra modalidade chamada SSB. Inclusive aviação, né, de longo alcance, utiliza também essa modalidade, SSB. Então, o Texan PL600, ele vem dotado de um oscilador de BFO, ou seja, de um oscilador de batimento. Para quem já tem mais intimidade, mais tempo no rádio, sabe o que eu estou falando. É o sintonizador de SSB. Então, você consegue, com esse equipamento, ouvir radioamadores em HF, consegue ouvir, com um pouco de experiência, comunicações da aeronáutica, do exército, embarcações marítimas, fazendas, né? Então, você, além das emissoras de broadcast, você tem mais esse leque de opções que você vai poder ouvir, ou como se diz no jargão popular, né? É corujar, né? Então, você vai poder corujar ou ouvir outras opções também, além das convencionais broadcast das emissoras de rádio.
Bem, muito interessante.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Pegue essa onda com a gente, Rádio Aparecida.
Contato.
Na sessão Contato, nós vamos hoje responder a carta do nosso amigo Rogério Silva Ferreira, da cidade de Barão de Cocais. Esse ouvinte tem uma letra muito bonita, Moura. Eu gostaria de ter uma letra dessa. Dá até inveja, viu? Ele faz elogio ao Moura e diz que é uma pessoa muito atenciosa e amigável pelo rádio.
Eu?
É muito bom, né, Moura?
Eu gosto muito de fazer amigos. Eu adoro. Isso aí é uma coisa que me fascina. No meu Orkut lá, todo mundo que entra lá eu já adiciono, porque eu gosto muito de fazer amizade. É muito bom, né?
Ele diz aqui que perdeu a sua mãe, infelizmente, e nós lamentamos muito, né? E agradecemos a sua carta, Rogério. Muito obrigado pela sua carta.
Também, esse moço também escreve para mim. De vez em quando eu escrevo para ele também cartas, né?
Uma
cidade lá em Minas, não é?
Minas Gerais.
Isso, acho que é Barão de Cocais.
Barão de Cocais,
isso aí. Um abraço para você, Rogério. Já está adicionado no meu Orkut, hein?
Exatamente.
Obrigado pela audiência.
O Rádio em Revista.
Pois é, Cassiano, vamos aqui ao Rádio em Revista. Eu tenho aqui novamente uma notícia da revista Integração, que é uma revista editada pela RCR, Rede Católica de Rádio, né? RCR Unda. E aqui a Rádio Colmeia faz 10 anos de evangelização.
Do Paraná, né?
É, lá do Paraná. Eu acho bonito esse nome, Rádio Colmeia.
Já conversei com o pessoal de lá.
Eu vou ver se eu consigo um adesivo dessa rádio, que é muito bonito. Tem uma abelha aqui, hein, Cassiano? Pois aí, a Rádio Colmeia celebra com alegria 10 anos de evangelização.
São as emissoras da RCR em debate, em destaque, melhor dizendo, em debate. Exatamente. Não, debate é um programa que tem no sábado aqui.
Em destaque. Reconhecida como uma das emissoras de maior audiência, a cada dia mostra seu diferencial na comunicação radiofônica. A maior atuação está em Maringá, cidade que está entre as 20 melhores do Brasil em qualidade de vida. Localizada na Rota do Mercosul, a região metropolitana de Maringá conta hoje com uma população estimada em 1 milhão de habitantes. Graças à sua localização e à terra fértil do norte do Paraná, a cidade de apenas 62 anos conheceu desde cedo o desenvolvimento agrícola, comercial e, por último, o industrial. E dentro desse contexto é que a Rádio Colmeia realiza suas missões de grande evangelização. Então aí os nossos parabéns pelos 10 anos de evangelização da Rádio Colmeia, lá do Paraná.
É isso aí. E agora o Encontro DX vai para o seu intervalo e voltaremos daqui a alguns instantes.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio.
Rádio Aparecida. Rádio Aparecida.
Voltamos a apresentar Encontro DX. Memória musical.
No programa de hoje vamos trazer aqui um grande artista brasileiro que se chama Luiz Maurício Pragana dos Santos. Se eu falar assim, ninguém conhece esse cantor. Estamos falando de Lulu Santos, um artista carioca, filho de militar, que não quis seguir a carreira do pai e se tornou um grande roqueiro. Vamos ouvir um de seus grandes sucessos, este de 1987, O Último Romântico.
Thank you.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. Vamos chamar no programa de hoje aqui a participação do nosso amigo Leonas Keiteres, rádio amador, que vem falar um pouco sobre o mundo do rádio amadorismo, falar do Ecolink. Gostaríamos muito que nossos ouvintes, Moura, enviassem seus comentários sobre a sessão de radioamadorismo aqui do Encontro DX, perfeito?
Perfeito, sim, é muito bom que os radioamadores que ouvem essa participação aqui do Leonas Keiteres mandassem carta pra gente, e-mails aqui, dando opinião, o que tá achando, mandando notícias, né, aí dos seus... ligas de rádio, que a gente divulga com o maior prazer, aqui a gente não discrimina nada. Então a gente gostaria que vocês entrassem em contato com a gente por carta ou por e-mail. É um prazer aqui mencionar aqui os nomes de vocês aqui, não é verdade, Cassiano?
Exato.
Falar nisso, qual é o endereço aqui da Rádio Aparecida?
Programa Encontro DX, Rádio Aparecida, Caixa Postal número 2, Código Postal 12.570, 970, Aparecida, São Paulo. Correio eletrônico, produção@radioaparecida.com.br.
Produção sem...
O Cedilha e o Tiozinho.
E o Tiozinho, é Producão, né?
Producão, @radioaparecida.com.br.
Vamos aguardar aqui os e-mails e as cartas dos radioamadores.
E se você não é radioamador e quer também saber um pouco mais sobre o que é o Ecolink, preste atenção. Vamos lá então com a participação de Leonas Keiteres.
Coluna do Léo, PY2MOK. Leonas Keiteres é radioamador, PY2MOK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2mok.
Meus caros Cassiano Macedo, o Moura e todos os ouvintes da emissora, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas PY2MOK.
Hoje vou falar muito sobre o sistema de radioamadorismo via Ecolink, que é a comunicação de computador via internet com equipamentos de radioamador. Ecolink é um software que permite que radioamadores licenciados possam se comunicar com outros radioamadores de qualquer lugar do mundo, através da internet, com a utilização da tecnologia VoIP, que é voz sobre IP. Essa tecnologia permite não só as comunicações de computador para computador, o que é mais interessante é a comunicação de computador para estações de rádio, via sinal de rádio. E ainda entre duas estações de rádio, utilizando a internet como veículo. Imagine só você no conforto da sua casa, diante do seu computador, como que numa sala de bate-papo, falando com radioamadores via rádio, utilizando a sua internet em qualquer lugar do país ou em outros países do mundo. O que é mais legal do sistema de Ecolink é que o sinal da internet VoIP é retransmitido via sinal de rádio, podendo então se comunicar com radioamadores via rádio verdadeiramente que não estejam conectados em um computador via internet. Para que todos percebam as possibilidades de comunicação do sistema Ecolink via rádio, via internet, a seguir passo a reproduzir alguns comunicados via Ecolink para que todos possam ter noção verdadeira de como é e como se processa o comunicado e as possibilidades de alcance. A seguir, ouçam então a gravação da comunicação Ecolink feita entre a minha estação de radioamador e colegas localizados em outros pontos do nosso país, utilizando via rádio ou via computador. Quero comentar que a minha comunicação foi feita via rádio, sendo retransmitida via internet pelo Ecolink. Ouçam a seguir.
Bem-vindo ao link de P19 Hotel Maíque Tango Sistema Digital Ecolink. A conferência Amigos do Brasil.
Atento radioamadores do Ecolink brasileiro. Aqui é PY2MOK Léo de São Paulo, capital. Identifiquem suas estações para os ouvintes da Rádio Aparecida, programa Encontro DX. Câmbio.
Ok, Papa Universidade 8. Uísque Juliette Bravo, aqui pela cidade de Belém do Pará. Primeiramente, parabenizar os ouvintes aí da Rádio Aparecida, os organizadores da rádio, tá bom? pelo trabalho imenso aí que vem proporcionado aí pelo rádio amadorismo, tá bom? Falo por aqui pela cidade do Belém do Pará, cidade das Mangueiras, cidade de Nossa Senhora de Nazaré do Círio. Tá bom? Um abraço aí ao colega por aí, o Cassiano, tá bom? E a todos que fazem aí a rádio Aparecida.
Ó, capa, aqui opera Papatango 2 Golf Lima, Brasília, Distrito Federal, já operando aqui móvel em frente à Granja do Presidente da República, a Granja do Torto, e vai a diagonal a Papá. E antes, dois motes, um abraço aí à turma J. Moura, né, o Cassiano, ao pessoal da Rádio Aparecida, e é o programa de rádio amadorismo, o contexto de DX, né, Luiz Ronaldo operando Brasília, Distrito Federal, pelas conferências AmBrasil e Liberdade, no momento pelo o link deste mantenedor, 147590 Simplex Brasília. Estou aqui pela Granja do Torto, destino à cidade satélite do Grande Colorado, Sobradinho. Papa Pego da Igolfi Lima, a Papa Yankee 2 Box São Paulo, é Brasília, São Paulo.
Ok, aí um abraço a todos que escutam aí, a Rádio Aparecida, eu sou eu 7 quilos de Arromeu, Rádio Amador, é peão aqui pela cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte.
Os ouvintes poderão escutar comunicações verdadeiras de Ecolink, mesmo não sendo rádio amador, através do link de áudio Media Player que se encontra no site qsy.to/py2mok, buscar no item mapa do site, buscar pelo item Ouvir Ecolink. É um hobby fantástico. Junte-se a nós, torne-se também um rádio amador. Informações sobre o tema, escrevam mensagens diretamente para o programa Encontro DX. Nosso site de radioamadorismo em http://qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, recebam nosso abraço especial e câmbio final do Leonas PY2MOK.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações.
Mundo DX.
Quem ouve emissoras através das ondas curtas deve ter claro que essas emissoras estão sujeitas ao que chamamos de interferências. As interferências em geral são classificadas em 4 tipos. A primeira são as causadas por fontes elétricas. Um exemplo disso é ligar um liquidificador e tentar sintonizar uma emissora em determinada banda. Já passou por isso, Moura?
Já.
O liquidificador ligado lá e você sintonizando a emissora.
Não deu certo.
Não dá certo.
Não funcionou. Né? O Mr. está falando que não também, ele tentou também.
Isso, então, é uma interferência causada por uma fonte elétrica. Esse tipo de interferência, Moura, pode até ser atenuado com o uso de filtros e fio-terra. Outra interferência bastante grande é aquela causada pelos distúrbios atmosféricos. São ruídos das atmosferas, os quais não há como controlar. A terceira interferência é aquela causada involuntariamente por outras emissoras. Alguma vez uma emissora transmite em 7.500 kHz, um exemplo, e outra transmite também em 7.450, e acaba tendo uma intensa interferência, por vários motivos que não vamos aqui entrar em detalhe. E por último, nós temos as interferências que são causadas assim, propositalmente, sendo mais conhecida como jamming.
Esse é terrível.
Esse é terrível.
Já tem
nos tempos da Guerra Fria foi muito comum.
Usava-se muito isso.
Até hoje ainda...
Incomoda aquilo lá, né?
Incomoda. Não dá para ouvir a emissora.
Mas se irrita o tempo todo.
Essa interferência, por exemplo, um ligeiro comentário, a antiga União Soviética tinha estações de rádio que tinham como objetivo interferir nas transmissões da Voz América, entre outras emissoras.
Entre outras, BBC.
Parece que eu vi um comentário que essas emissoras de jamming transformaram tudo agora em rádio mesmo,
E acabaram vendendo, alugando os parques, transmissores, essas coisas todas, acabaram fazendo um negócio com isso, né?
Mas esse
virou festa no final da União Soviética.
Né, Moura?
São curiosidades aí que a gente passa aí para os nossos ouvintes.
Agora, a interferência que a gente não tem como controlar, e por isso que muita gente acredita que talvez as ondas curtas possam chegar ao fim futuramente, é interferência causada aí pelo ruído da atmosfera, que não tem como controlar, infelizmente, né?
Aí
a atmosfera tem problemas ela tem distúrbios que acabam interferindo na transmissão de rádio. Uhum. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar futuramente em outros programas sobre a questão das interferências. Nós falamos das interferências causadas por fonte elétrica, as interferências causadas por distúrbios atmosféricos, interferência causada por outra emissora e interferência causada propositalmente, conhecida como jamming. Tá bom? Eu lembro uma coisa aqui importante dizer. Para fugir de todas essas interferências, geralmente o pessoal faz a DX Expedition, né, amor?
Nós já participamos de várias.
Né? DX Expedition. Vai para um local onde você pode ouvir emissora.
Vai para um local com o objetivo de
ouvir emissoras distantes.
Por que
vai para um lugar distante? Lugar distante onde haja o mínimo de interferência. São locais afastados onde existe o mínimo de interferência.
Falar disso aqui,
e próximo ao mar, geralmente faz muito próximo ao mar também.
Nós participamos junto com o pessoal do DX Clube do Brasil, lá em Ilha Comprida.
Isso.
E também participamos aqui em Lorena.
Também, tem um local bom.
DX Clube do Brasil, aqui no Hotel Vale, aqui também já participamos
do DX Expedition. E falando em DX, vamos chamar então a participação dos nossos amigos da Paraíba, da Associação DX do Brasil.
Olá amigos, está no ar o segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que trata das escutas de destaque da semana. E começando o segmento DX de hoje, venho trazendo informações direto da Holanda. A Rádio Nederland, emissora pública holandesa, transmite diariamente em diversas línguas para todo o mundo. Para nós, do continente sul-americano, podemos ouvir a emissora em espanhol a partir das 9 horas pelo tempo universal todos os dias. Mas a maior audiência da emissora está centrada no período da noite, quando a emissora passa a emitir em espanhol a partir das 23 horas pelo tempo universal em 15.315 kHz via Bonaire. Já a emissão em idioma holandês foi acompanhada por mim às 21 horas e 55 minutos pelo tempo universal, quando estava pausando sua emissão por aproximadamente 3 minutos. E na sequência, voltou a transmitir pela mesma frequência de 15.315 kHz. A seguir, vamos conferir um trecho dessa escuta que eu fiz, usando para isso o meu receptor Motoglube de 16 bandas e sua antena telescópica. Já a emissora Voz da Rússia tem sido muito bem sintonizada pelo deixista de Pindamonhangaba, em São Paulo, Glauber Gleidson Pérez. A sua nova frequência, 11.605 kHz, é um ponto positivo para os ouvintes do Brasil. Não obstante, a referente emissora tem recebido elogios pela transmissão em 25 metros. Aliás, o Glauber relata que foi nos 25 metros que, em junho de 2007, escutou pela primeira vez a Voz da Rússia. Era em 12.040 kHz, às 20 horas e 30 minutos. Essa era a emissão para Portugal, bem captada aqui também. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Para mais, acessem www.adxb.com.br. Na próxima semana, voltaremos com muitas outras informações. E aguardem, em breve, novidades.
Você está acompanhando o informativo semanal da Associação DX do Brasil. Ao microfone, Jailton Amaral.
Ouvinte da Rádio Japão, agora mais informado. A Rádio Japão iniciou suas transmissões para o exterior em 1935 com o nome de Rádio Tóquio. E o serviço em português para a América do Sul começou em 1938. A Rádio Tóquio ficou um tempo fora do ar após o término da Segunda Guerra Mundial e voltou a transmitir em 1952 como Rádio Japão. O noticiário agora renasce para acompanhar mais a fundo os acontecimentos tanto no Japão quanto no exterior. De segunda a sexta-feira, as edições de 15 minutos oferecem informações de forma vívida e diversificada com análise de especialistas e reportagens locais. Neste mesmo contexto, transmite de segunda a sábado o Atualidades, programa que faz uma cobertura do cenário econômico, político, cultural e social, com ênfase especial sobre a Ásia. O programa de domingo Ponto de Encontro é um espaço destinado ao diálogo com os ouvintes por meio de cartas e e-mails. Apresenta também entrevistas com personalidades ligadas ao intercâmbio em várias áreas entre o Japão e o Brasil. Confira também o curso de japonês transmitido por meio de duas séries, Léo no Japão e Nihongo Divertido. A Rádio Japão transmite em português para o Brasil neste novo esquema de frequências A09, referente ao período de 29 de março a 25 de outubro de 2009, de 9:30 às 10 horas UTC, em 9.660 kHz. 2:30 às 3 horas UTC, também em 9.660 kHz. Endereço: Rádio Japão, sessão em português, Tóquio 150-8001, Japão. Ou no Brasil, Rádio Japão, Caixa Postal 11.580, Agência Lapa, CEP 05049-970, São Paulo, São Paulo. Na internet, www.nhk.or.jp/português. O e-mail, nhkworld@nhk.jp.
Associação DX do Brasil apresentou o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX. Para mais informações, acesse o nosso site www.adxb.com.br.
Memória musical.
Ivan Guimarães Lins nasceu no dia 16 de junho de 1945 e é um dos mais respeitados nomes da MPB. Foi muito influenciado por diversos gêneros musicais como jazz, bossa nova e soul, e tem como principal instrumento o piano, que toca desde os 18 anos. Veja Borma, formou-se em engenharia química no final dos anos 60, quando iniciou a carreira musical em festivais. Veja o que é a vida, né? A canção O Amor é Meu País, erroneamente taxada de ufanista, foi classificada em segundo lugar consecutivo no 5º Festival Internacional da Canção. O primeiro sucesso como compositor foi com Madalena, gravada pela grande Elis Regina.
Eu adoro essa música.
Linda música.
Gosto muito.
No entanto, Simone é, de forma unânime, considerada a maior intérprete de Ivan Lins. Mas vamos ouvir agora, recordando com Ivan Lins, O Amor é o Meu País.
Thank you.
Moura, estamos chegando já ao final do programa, não podemos esquecer da promoção de aniversário do Encontro DX.
Vice-Coronel, aí puxar a orelha da gente.
É, quem enviar aqui a sua opinião sobre o programa com uma hora de duração, que vai completar um ano, essa promoção também é de aniversário do programa, estará concorrendo ao livro Como Falar no Rádio, de autoria do radialista Ciro César.
Um excelente livro.
O livro foi ofertado pela Sumo Editorial, que é editora do livro. Quem desejar participar deve escrever para programa Encontro DX, Rádio Aparecida, Caixa Postal 2, Código Postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo.
Mas não é só escrever, tem que
dizer também,
dar uma opinião.
É, o que você tem a falar, sua opinião,
do sobre novo formato
do programa que completa um ano.
Isso vai ser avaliado, nós vamos ler isso aí, inclusive o Mr. Colorado também vai participar aí julgando. Aí,
é, o Mr. Colorado é muito chato, hein,
René? Ele quer checar carta por carta.
É. Então. E então pode mandar pelo correio eletrônico produção@radioaparecida.com.br. Encerrando com você, Moura, e boa noite a
todos. Já acabando o programa?
Acabando o programa. Mas,
pois é, só um lembretezinho aqui. Eu quero mandar uns abraços para três ouvintes da gente. O Ariovaldo Brito, lá de Presidente Prudente, ele que trabalha na rádio Onda Viva, 1300 kHz, e essa emissora retransmite o Encontro DX, Cassiano.
Bom.
Um abraço também para o Wilson Rodrigues, que tem o seu QTH Rural lá na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, e escreve a coluna Matutando do Boletim Atividade DX, do DX Clube do Brasil. E também um abraço para o Reinaldo Pires, nosso fiel ouvinte, lá em São Sebastião, no litoral de São Paulo.
São Sebastião,
litoral
de São Paulo.
Litoral, uma cidade muito bonita. O Encontro DX teve na produção e apresentação J. Moura e Cassiano Macedo. Trabalhos técnicos e montagem final, Luiz Cláudio. Coordenação artística, Edson de Almeida. Direção-geral, Padre Inácio de Medeiros. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Tenham um ótimo final de semana e até sábado, se Deus quiser.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentaram Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Identificação.
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Rádio Educadora Santa Rita de Fernandópolis, São Paulo. ZYK 853, onda média 1490 kHz. Rádio Difusora de Monte Aprazível, São Paulo. ZYK 619, onda média 780 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo. O ouvinte, em primeiro lugar.
Atenção, emissoras. Em 5 segundos, o Brasil vai se encontrar com a Mãe Aparecida.